Nós precisamos de uma visitação de Deus na nossa alma. Nós precisamos, alguns de nós precisamos da visitação de Deus na nossa vontade. Alguns de nós são impulsivos. São impulsivos. Quando viu, já fez, já falou, não raciocinou, não pensou. Nós precisamos do poder da cruz sobre nós. A palavra é um instrumento, porque o corpo físico, ele recebe uma libertação diferente da emoção. A emoção, a Bíblia ensina que é por esforço. Nós vamos ter que nos empenhar naquilo. O corpo físico, Deus pode usar um médico, pode usar um remédio, como ele pode dar um toque. Um toque. E simplesmente a doença cessa. Mas as doenças da alma, o Senhor precisa de uma correspondência nossa. Eu preciso dizer: Senhor, isto é pecado em mim. Eu preciso da tua ajuda nisso. Então, não desanimemos. Mas não desanimemos. Porque você não está atrasado quando ele começa a falar. Se ele começou a ministrar com você esses dias, você não está atrasado. É agora que ele começou a ministrar. E se ele já vem falando há algum tempo e você não ouviu, hoje é o dia da oportunidade, da gente dizer um sim ao Senhor. Amém, irmãos? Então, que haja uma correspondência no nosso coração. Amém. Abram em Lucas. Vou começar o texto das irmãs no Novo Testamento. Lucas, capítulo 8. Vamos ter mais uma palavra de oração. Que bom que os jovens estão aqui. Sejam bem-vindos. Viu? Que Deus comece a preparar o coração de vocês. Tá bom, queridos? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a continuarmos ouvindo a tua palavra. Nos ajuda a respondermos bem a tua palavra, para que o teu bom nome seja glorificado nas nossas vidas. Visita de um jeito todo especial as minhas irmãs, concedendo a elas humildade, quebrantamento e força, poder do alto, para que mediante a ação do teu Espírito, elas sejam tudo aquilo que o Senhor espera delas. Faz isso, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos vendo, o papel do homem e da mulher gira em torno da única coisa que é preciosa nessa terra. A coisa que é preciosa nessa terra é pessoas. Uma vez eu fui tocado por um irmão tão, de um jeito tão singular, tão significativo. Ele me ligou porque havia uma pessoa possessa, uma mulher possessa. E ele ligou-se perguntando se eu não poderia ir lá com ele para expulsar aquele demônio. E eu fui lá com ele. Chegamos lá, essa mulher estava deitada no piso frio do banheiro. E ela estava possessa nessa condição. A primeira coisa que ele me falou, mas eu me senti tão tocado por isso, a primeira coisa que ele me falou foi a seguinte: César, haviam outras duas irmãs conosco que estavam dentro da casa. Ele me disse assim: César, vamos tirar ela desse piso frio. Ele considerou inclusive isso, porque Satanás detesta a gente, mas ele detesta a gente. Ele quer que a gente adoeça, ele quer que a gente seja penalizado. Mas Deus tem profunda misericórdia do ser humano, porque o ser humano é imagem e semelhança dele. Então, o que Deus faz ao chamar homens e mulheres? Deus coloca um peso no nosso coração ligado a pessoas. Então o papel da mulher está ligado a pessoas. O papel do homem está ligado a pessoas. A mulher vai se relacionar com pessoas. E o homem vai prover as pessoas. Esse é o sentido simples. Esse é o papel descrito em Gênesis 3, de 16 a 20. Então, a tarefa nossa é gente. A mulher se relacionando, ela auxilia o marido e ela edifica os filhos, como nós vimos, né? E o homem vai prover e vai santificar a sua casa. Ele vai prover tudo aquilo que é necessário. Nós vamos, dentro do possível, ver os textos a respeito disso. Então, eu estou abrindo todos os textos das Escrituras, todos. Eu estou excluindo uma ou outra história. Mas se você pegar a história, você vai encontrar o princípio que está sendo ensinado para você. Por exemplo, uma história que eu pulei é de Abigail e Nabal. Abigail significa motivo de alegria e Nabal significa homem mau, homem perverso. Essa mulher, ela é casada com um homem perverso, mas ela ainda preservou a alegria dele. Davi foi eleito rei, era para Nabal ter tido a sensibilidade de considerar que ele era o eleito do Senhor, e ele não considerou. Quem que considerou? A mulher. Quem que tinha a voz de Deus no casamento naquele momento? A mulher. Quem que considerou Davi e os seus 400 valentes? Uma mulher. Quando entendeu que Davi tinha vindo e o mal que estava para suceder, ela preparou comida e levou para eles. O que, que é isso, se não cuidar de pessoas? O papel da mulher é ver gente. Meus queridos, eu amo visitar irmãos, mas eu vou te dizer sem medo de errar. As melhores visitas que eu fiz, quem percebeu não fui eu. Foi a minha esposa. César, não estou vendo fulano na igreja. Você não dá uma ligadinha? Eu estou com fulano na cabeça. Você não dá uma ligadinha para saber? Mulher tem percepção. Mulher tem percepção. Quando ela está em Deus, ela tem uma percepção monstruosa. Ela auxilia o marido e ela edifica os dela. E ela cuida de todas as pessoas que estão perto dela, de alguma maneira. Isso é papel de mulher. Meus queridos, como a igreja de Deus necessita dessas irmãs, necessita dessas pessoas, como as famílias necessitam dessas pessoas. Vocês não têm noção. Como o sistema familiar precisa de irmãs que tenham esse peso. E aqui é uma historiazinha contada com o mesmo princípio. Primeira história que nos dá no Novo Testamento essa pista. Vejam Lucas capítulo 8. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. O que, que essas mulheres estão fazendo? Cuidando de Jesus e dos doze, providenciando o que eles têm necessidade, providenciando os detalhes que eles que estavam na frente não viam. Quantas pessoas vocês acham que essas mulheres perceberam que tinha necessidade e que chamaram Jesus e os doze? Olha, passamos por uma casa com essa situação, com aquela situação, vocês não podem ir até lá e atender? Vocês não podem cuidar? Quem percebe é mulher. Quando ela está no Senhor, ela tem a percepção do que está ocorrendo dentro do reino do Senhor, seja na sua família nuclear, que a gente chama você, seu marido, seus filhos, seja na sua família de origem, você percebe, seja na família de Deus, você percebe. Então você tem esse encargo de assistir o povo de Deus, de assistir Jesus e aqueles que servem a Jesus. Por exemplo, eu estou impressionado quanto as irmãs mandaram de comida. Muita comida. Por sinal, muito boa comida, né? Esse é o entendimento. O que os irmãos fizeram? Aliviaram a irmã que nos recebe, a Peg. Aliviaram o irmão Maírton. A igreja, em especial as mulheres, elas têm que ser um bálsamo de alívio para os outros irmãos. É papel de mulher isso daí. Está fazendo sentido? Mas vamos um pouquinho mais, vamos para o próximo texto. Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 23. Vamos ler do 21 ao 23. Esse é um texto muito conhecido. Nós estamos trabalhando os papéis das mulheres. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Vamos parar aqui. Esses dois versículos, em especial 22 e 23, falando para a mulher. Meus queridos, o que que é submissão? Isso é uma palavra fora da igreja, aversiva. Os jovens aí vão ouvir em sala de aula coisas terríveis a respeito desse assunto. A fase de vocês é do empoderamento feminino. A fase de vocês não é, essa era atual, não é da submissão. A submissão foi um assunto distorcido? Foi. Alguns homens foram cabeçudos e não cabeça? Foram. Erramos no quesito autoridade? Erramos. Distorcemos o princípio com vocês? Distorcemos com isto, minhas queridas. Nos perdoe. Nos perdoe. Mas eu vou esclarecer para você o que que é submissão. É uma coisa muito simples. A palavra submissão, se você fracionar ela, ela é simples. Sub, de baixo. Missa, missão. Você está debaixo de uma missão. Qual é a missão? Formar Cristo. Qual é a missão do homem? Formar Cristo. O homem precisa estar submisso? Precisa. Mas ele está submisso a quem? Em primeiro lugar, a Deus. Porém, o versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos... A sujeição no casamento, ela é mútua. Parece estranho? Por quê? Porque quando a mulher tem a voz de Deus no casamento, o homem se sujeita. Ele está se sujeitando à mulher? Não. Ele está se sujeitando à orientação de Deus, que naquele momento está vindo sobre a boca da mulher. Então o homem também tem que ter esse quesito da sujeição. Não é o caso aqui, porque nós não estamos falando do papel do homem. Mas quando a gente estuda a questão de autoridade nas Escrituras, a primeira menção de autoridade no Novo Testamento é quando um centurião pede para Jesus ir curar um servo dele. Ele é um centurião, ele tem 100 soldados à sua disposição, e Jesus diz: não, eu vou com você para curar o teu servo. E ele diz assim, ele está falando de autoridade, mas olha como é que ele fala: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade, estou debaixo de autoridade, e digo a este vai e ele vai, e aquele vem e ele vem. Ele está dizendo o seguinte: eu só mando porque eu sei estar debaixo. Qual é o homem que sabe governar? O homem que sabe estar debaixo de uma autoridade. Então, o que é a submissão do ponto de vista de Deus? É um forte desejo de estabelecer essa missão que ele estabeleceu nessa terra, de formar Cristo. O que não é submissão? Omissão não é submissão. Algumas de vocês aqui são omissas. E vendem a ideia de que são submissas. Omissão não é submissão. Omissão é passividade. Isto não agrada o coração de Deus. Mulher tem que ser firme, determinada, inteligente, sábia. Mulher tem que ser forte. Mulher tem que ser forte. Mas a mulher vai ser forte nos papéis do Senhor. Ela não vai ser forte no temperamento dela. Ela não vai ser forte no argumento dela. Ela não vai ser forte no jeitão dela. Ela não vai ser forte na insistência dela. Ela vai ser forte nos papéis que Deus a chamou. Queridos, mulher não tem nada a ver com fraqueza na Bíblia. Mulher tem que ser determinada, segura, firme, forte, mas ela tem que ser nos papéis que Deus elegeu. Então, o que não é submissão? Submissão não é ser omissa. Você precisa falar, você precisa se posicionar e você não faz. Isso não é submissão. Você precisa entender. Tem aquele gráficozinho que eu pedi para os irmãos colocarem, fazendo um favor? Eu falei para vocês ontem que eu ia projetar algo para vocês. Tá, presta atenção. São círculos. O primeiro círculo é o filho. O filho está no centro de tudo. Aí, meus queridos, tem um. Quem é o primeiro elemento na casa que protege o filho? A mãe. A Bíblia ensina isso com todas as letras. Nós não estamos estudando esse assunto. Eu só vou citar o texto. O filho ignorante, estulto, vem envergonhar a sua mãe. Não é o pai. Por que envergonha a mãe? Porque a mãe, durante alguns anos, tem mais proximidade com o filho. É ela quem tem o peso desta proximidade. O segundo elemento que protege é o pai. O segundo elemento que vai proteger é o pai. Olha como é. Eu posso pegar uma filha abusada sexualmente pelo pai. De quem ela é ressentida? Da mãe. Por quê? Porque a mãe, de alguma forma, não percebeu o que estava acontecendo e não protegeu aquela criança. Então, mães fazem esse movimento de proteção sobre a vida dos filhos. Então você precisa entender, olha o que acontece com uma filha ou com um filho cuja mãe é omissa. Tem uma série de situações dentro de casa que a mãe não protege, a mãe não se posiciona, a mãe não fala com o pai. Aí um dos filhos começa a fazer o papel e começa a atritar com o pai, porque a mãe não está fazendo aquele movimento de proteção. Vocês estão conseguindo me entender? Mulheres omissas produzem distorção de papel nos filhos, porque estes filhos vão ser tentados a fazer o papel que a mãe deveria estar fazendo. Vocês estão conseguindo entender? Aí, a hora que um filho desse vê a mãe triste, Aí o filho se levanta, vai lá e trata com o pai. Pai, o que o senhor está fazendo com a mãe? Olha como é que a mãe está. Vocês precisam entender que o papel de vocês é papel de vocês. Vocês não podem ser omissas diante do papel de vocês, senão vocês empurram o filho de vocês para uma descompensação. Pode apagar, por favor, irmão. Obrigado. Que mais? O que não é submissão? Submissão não é intransigência. Mando. Como eu falei ontem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é muito argumentadora? Alguém aqui é muito argumentadora? Levanta a mão. Muito bem, jovens. Você é muito argumentadora? Se você é muito argumentadora, isso é um sinal de que você está sendo intransigente. Ao invés de omissa, você está indo para o extremo oposto. Nós vamos abrir um texto já já de Timóteo, que diz que a mulher não pode exercer autoridade de homem. Existe autoridade que é de homem, não é para a mulher. Somente o homem pode exercer aquilo. Então, mulheres falantes demais, insistentes, argumentadoras, tem mulher que manda em casa com um sorrisinho no rosto. Oi, querido. Oh, tem mulher que é jeitosa, gente. Tem mulher que sabe mandar colocando um sorrisinho no rosto, porém isto é autoridade de homem. Querida, teu papel é discernir e auxiliar. Então, o que é submissão? A submissão é um desejo de perceber a vontade de Deus e de comunicar isto ao marido. E o texto põe uma ressalva que é extremamente importante. O texto está dizendo assim, que é para as mulheres serem submissas ao seu próprio marido como ao... Se o marido pedir uma coisa que não provém do Senhor, você não precisa e não deve fazer. O telefone tocou. Ô mulher, é fulano, vai lá e atende e diz que eu não estou. Você pode virar e falar, querido, não vou fazer. Porque isso constitui mentira. Isso está errado, isso é pecado. Não vou fazer. Mas como assim? Eu sou a cabeça, eu que mando. Ele não está sendo a cabeça, segundo o Senhor, não. Então você só se submeta se for segundo o Senhor. E nunca com rebeldia, sempre com espírito dócil, querido. Isto não é segundo o Senhor. Eu preciso fazer isto daqui, porque o que eu estou falando é segundo o Senhor. As irmãs estão me entendendo? Uma sujeição à vontade de Deus. Lembrando que Deus, eu pulei o texto de Coríntios, Deus vai tomar o exemplo das irmãs para condenar os anjos caídos. Onde está descrito isso? Não precisam abrir. 1 aos Coríntios 11. Deve a mulher trazer o véu na cabeça? E eu não estou entrando aqui na doutrina do véu. A mulher tem que trazer o espírito da submissão, da sujeição na cabeça dela. Deve a mulher trazer o véu na cabeça por causa dos anjos. Quais anjos? Os que caíram. Porque qual foi o problema dos anjos que caíram? Eles não se sujeitaram. Mulher, Deus vai tomar o testemunho de vocês para condenar os anjos caídos. Deus determinou que Ele vai alcançar algo no coração de vocês que Ele não alcançou no coração dos anjos que caíram. Você tem privilégios diante de Deus. Porque toda responsabilidade traz também seus privilégios. Como todo privilégio, traz suas responsabilidades. Então você tem que entender que é um papel santo e sublime diante do Senhor. E aí o texto vai nos falar que o marido é o cabeça da mulher. Então o que você precisa fazer? Você precisa entender que o que você discernir, você vai, num espírito de oração, comunicar com seu marido. Você vai falar uma, duas, três vezes. Encontrou correspondência? Louvado seja o nome do Senhor. Não encontrou correspondência? Você vai pôr o joelho no chão e pedir para o Senhor uma confirmação. Senhor, é o que o Senhor quer? Confirma no meu coração e confirma no coração dele. Você vai interceder pelo seu marido naquela área que você está vendo. Você está me entendendo? E assim, o Senhor vai mover céus e terra para que teu marido compreenda aquilo que você está falando. Teu marido é bravo? Minha irmã. Jovem, teu pai é bravo? Não responda. Eu fui muito difícil, meus irmãos. Eu sou um milagre do Senhor. Eu sou uma evidência do poder da cruz. Eu fui muito bravo. Qualquer paciente meu dizia que eu era um posto de serenidade. Mas minha esposa e meus filhos, por anos, disseram que eu era bravo. Porque em casa eu era eu. Fora, eu era um profissional. Mas em casa eu era eu. E a Alessi pegou um jeitinho. Ela foi habilidosa. Ela aprendeu, estou dando a pista para vocês. Ela virou para mim e falou assim: olha como é que ela. A gente no auge do atrito, ela dizia assim: César, eu não entendo. Eu falo uma, duas, três vezes para você, você não compreende. Quando eu descompenso, eu faço o papel da louca, aí parece que você acorda e dá atenção para o que eu estou falando. Você já faz o papel da louca às vezes em casa? No meu caso, eu tinha uma mulher mais sensata, mas que eu não ouvia. Tem algumas de vocês que não são sensatas. Então, ela era mais sensata, mas eu não ouvia. O que, que ela aprendeu a fazer? Ela chegava para mim e dizia assim: César, eu vou te falar algo, mas eu queria que você só orasse por isso. Aí vê o que você quer fazer. Ela me desarmava. Você ora, vê como você quer proceder, busca do Senhor, e o que você me falar, está bem. Aí ela me desarmava e ela conseguia falar. E eu consegui ouvir um pouco mais. Deus tem um caminho, mulher, para você comunicar ao teu marido. Põe o joelho no chão. Ele vai te ensinar a palavra, o jeito, a maneira de você comunicar o que você está discernindo diante de Deus. Eu sei de uma coisa: tem que ser com um espírito quebrantado, com oração e com uma atitude de submissão, de sujeição, onde você vai apenas auxiliar. Você vai colocar o que você está vendo. Está fazendo sentido? Vamos um pouquinho mais. Abra em 1 Timóteo capítulo 2. Olha o que o texto ensina. Deixe-me ler do 8 ao 15. Tem dois versículos aí que são para o homem, mas eu vou trabalhar os outros para as mulheres. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Bom, eu falei do sapato, mas tem a bolsa, tem o lenço, tem os bibelôs, que o texto está dizendo. A Bíblia diz que a mulher, ela precisa ter traje decente. Quem responde à Bíblia é a Bíblia. O primeiro texto de sexualidade que nós estudamos na Bíblia, o primeiro texto de ensino de sexualidade que nós estudamos na Bíblia, é Levítico capítulo 15 e capítulo 18. No capítulo 18, se não me engano, por acho que 9 ou 11 vezes, ele vai falar de incesto. Mas ele começa dizendo assim e repete em todos os versículos: não descobrirás a nudez. Meninas, minhas irmãs, teu corpo pertence a você e ao teu parceiro. Tua perna não é para ser mostrada, teu seio não é para ser mostrado, teu colo não é para ser mostrado, porque não descobrirás a nudez. A nudez de um ser humano pertence a ele e ao parceiro que Deus deu para ele, a mais ninguém. Meninas, a roupinha de vocês não é para evidenciar o corpo de vocês. Não é. A roupa tem que ser em traje decente. Por que Deus estabeleceu assim? Porque nós, homens, funcionamos sexualmente pelo olhar. Então vocês podem despertar coisas indevidas pelo olhar, pela roupa de vocês. Então a roupa de vocês tem que ser em traje decente. E aí vocês têm que se ataviar, colocar as coisas a mais com modéstia. Sabe o que é a palavra modéstia no grego? Sentimento de vergonha. Mulher, ao se vestir, pois a roupinha tem que ter um sentimento de vergonha. Querido, está bem? Teve alguma dúvida? Está transparente, está curto, blusinha subiu, colo desceu, saia subiu. Você teve dúvida? É um sinal que não é para fazer. E nós, homens, precisamos ajudar as nossas irmãs, as nossas esposas e filhas nisso, querida. Não. Querida, não é desse jeito. Isso daqui não está bom. Não estou pedindo para as irmãs usarem burca, de forma alguma. Mas de forma alguma, né? Mas eu estou dizendo que a Bíblia está ensinando que a mulher tem que ter um sentimento de vergonha ao se vestir. Ela tem que saber que ela não pode chamar atenção sobre ela. E aí diz assim: se ataviem com modéstia e bom senso. Sabe o que é bom senso? Estabilidade de mente. Aí eu vou ampliar um pouquinho esse negócio. Minha querida, você é estável? Ou você é instável? Porque bom senso na Bíblia significa estabilidade de mente, autocontrole. Prestem atenção. Deus deu para vocês hormônios que não deu para nós. Os hormônios produzem uma variação no humor de vocês? Produzem. Por causa desta variação, Deus não deu governo para vocês. O governo não pode ser de vocês por causa da variação. Vocês vão variar mensalmente, se você tiver um ciclo hormonal, um ciclo menstrual regulado, você vai variar? Você vai. Lá em casa o assunto era tão sério que eu mantinha anotado na folhinha. Eu fiz isso. Eu tive que aprender a lidar. Eu percebia que ele se não ficava bem. Eu demorei a entender, apesar da minha formação, que aquilo era uma coisa orgânica. Então eu mantinha anotado lá, porque eu sabia quando ela não ia ficar bem. Nesse período, o que eu tinha que fazer? Mais paciência, mais carinho, mais amor, mais resiliência, porque é uma coisa orgânica, hormonal. Então isso vai acontecer, vai. Mas algumas de vocês não têm essa variação do mês. Algumas de vocês, sabe aquela coisa oscilante demais? Estabilidade de mente. Se o teu humor oscila em demasia, meus queridos, ele levou as nossas enfermidades, ele levou as nossas dores, ele é poderoso para nos tocar, para te tocar, minha querida, estabilizando você, estabilizando as tuas reações. Algumas de vocês aqui sofrem por alterarem com crianças. Tem muitos anos que eu aconselho, eu sei do que eu estou falando. Algumas de vocês gritam e não se incomodam, jogam coisas e não se incomodam, mas a grande maioria de vocês sofrem por mudar um pouquinho o tom de voz. Vocês entram em angústia, em sofrimento. Deus, eu não queria estar fazendo isso. O que você faz? Põe o joelho no chão, porque é impossível ele não te visitar numa coisa que ele diz que ia dar. Se ele diz que é para você ter bom senso, ele vai te dar isso. Só que você tem que procurá-lo para isso. Você está entendendo? Então as irmãs, esta é uma ordem para as irmãs, porque vocês têm mais necessidade disso. E aí ele diz, com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Você sabe o que é? A palavra dispendioso, que requer uma grande quantia. Que requer uma grande quantia. Você compra o que é desnecessário? Tem mulheres aqui que têm compulsão por roupa, por sapato, por outras coisas. Se você tiver, você vai ter que aprender a lidar com isso. A quantia que está sendo colocada nisto, é razoável ou é excessiva? Porque a palavra dispendioso significa que você está gastando além do que deve naquela situação. Minha sogra tem 96 anos. Gente, eu tenho a melhor sogra do mundo. Eu não erro. A Alessi tem que lembrar para ela de vez em quando: mãe, eu sou sua filha, por favor. Gente, eu não erro, eu sou um santo na cabeça dessa. Pode ter sogra melhor que essa? Não, assim, também eu cuido bem, viu? Mas a minha sogra tem uma frase que diz assim: tem homem que pode pôr de caminhão em casa, que tem mulher que joga fora de colherinha em colherinha. Vai jogando fora aquilo que é trazido. Mulher tem que saber o custo das coisas, o valor das coisas. Mulher, nunca insista, mas nunca insista se o seu marido não tem condições, se o orçamento da casa não comporta. Não insista, porque a dívida é uma tragédia dentro de casa. As irmãs estão entendendo? Então ele falou aqui da modéstia, do bom senso, do dispêndio. Aí ele vai e ele vai dizer: e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Existe autoridade que é de homem. Qual autoridade que é de homem? A Bíblia responde. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. E a Bíblia ensina que os homens, agora no plural, devem fazer parte do governo da igreja. Quem faz o governo da igreja são os homens, não são as irmãs. Quem faz o governo da casa é o homem, não é a mulher. Teu marido decidiu? Querido, tudo bem, você toma a decisão. Se ele tomar uma decisão errada, você vai sofrer? Vai. Os filhos vão sofrer? Vão. Porque na vida familiar tem uma regra. Qual regra? Um planta e todos colhem. Essa regra na família, ela existe. Porém, Deus não te deu ação além do auxiliar. Até onde você pode ir com o teu marido? Querido, eu estou vendo isso, isso e isso. Estou orando por isso, Deus está confirmando, o texto bíblico diz isso. Até aqui Deus te permitiu vir. Deus não te permitiu ir além disso. Então você vai ficar dentro do lugar que Deus te estabeleceu, porque isto é salvação para você. Uma mulher, ela pode exercer uma autonomia maior em algumas raras situações. Por exemplo, um homem doente, seja no psique, seja no corpo, uma limitação, um homem deprime, fica 3 meses de cama. Essa mulher vai ter que tomar algumas decisões a mais? Claro que vai ter que tomar, porém ela vai fazer isso com todo o temor do Senhor, considerando que é uma situação pontual e temporária, e fora disso, ela não vai. Ela não vai, porque a proibição nas escrituras é clara para esse assunto. A mulher não pode exercer autoridade de homem. Minhas queridas, isso te protege. Eu vou falar uma coisa, eu sempre considerei o papel da mulher muito difícil, até que eu estudei profundamente o papel do homem. Nós respondemos por tudo o que acontece dentro de casa. Teu filho deprimiu? Sabe quem é que vai responder diante de Deus? O marido, em primeiro lugar. Você precisa entender que esse papel que Deus te deu, da submissão, de não exercer autoridade, é proteção para você. Isso não é maldade de Deus. Isso não é limitação de Deus. Isso é preservação para você. Aliás, o próprio texto bíblico vai falar isso no versículo 15. Aliás, eu preciso passar antes pelo 14. O 13 diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Preste atenção. O texto bíblico está dizendo que você é enganável. Salvaguardando algumas de vocês que são muito racionais, o texto bíblico está ensinando que a mulher é enganável. E a Bíblia fala isso em 2 lugares. E aí nós temos uma regra nas escrituras de interpretação. Quem explica a Bíblia é a Bíblia. Quando José foi interpretar o sonho de Faraó, o sonho era dúplice. E José disse assim: Faraó, o sonho é dúplice porque Deus se apressa em fazê-lo. Então, tudo aquilo que é dúplice nas escrituras tem o sentido de urgência. Nós temos duas ocasiões apenas em que aparece que a mulher é enganável. Esse texto e o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11. Eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, assim vocês sejam enganados e se apartem da simplicidade e da pureza que é devida a Cristo. Minha querida, você é enganável. Adão pecou deliberadamente. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas a mulher foi enganada. Por isso, o governo masculino te protege. Está fazendo sentido? É uma preservação. E aí o texto termina dizendo: todavia, será preservado através de sua missão de mãe. Aí o que Deus fez? Por que Deus tornou algumas de vocês mães? Porque Ele quer fazer o quê? Preservar vocês. O que é preservar vocês? Preservar naquilo que Ele criou. Ele criou a mulher para cuidar de quem? Gente, quando a mãe é mãe, quando uma mulher se torna mãe, ela recebe da parte de Deus uma oportunidade de se preservar. Ela vai aprender o que é carinho, o que é afeto, o que é uma boa palavra dita, o que é formar uma autoestima, o que é formar uma pessoa equilibrada. Então ela tem a oportunidade de, através da formação do filho, se regular. Ela se regula à medida que ela vai formando o filho. Ela vai formando o filho, vamos dar um exemplo. Ela, digamos que seja carinhosa. Ela chama a criança, pega no colo, segura no colo, dá afeto, dá o carinho necessário. Aí ela vira para o marido e diz assim: nunca tive isso da minha mãe. Mas eu estou aprendendo que Deus faz isso comigo, porque eu fui formado no seio dele. Aqui. Então, através da maternidade, não tem terapia igual isso. Através da maternidade, a mulher vai sendo edificada. Ela vai regulando as distorções que existe dela. A maternidade não é para ser peso. Ela é cansativa em alguns momentos? É. Ela é assustadora em outros momentos? É. Ela é frustrante em algumas situações? É. Mas ela é um bálsamo da parte de Deus que preserva você. Então você tem que olhar os seus filhos como a dádiva de Deus para você, para que você seja regulada em quem você é. Você veio com distorções N's da sua casa. Você veio com um monte de problema da sua casa. Quando você olha o filho e vê a oportunidade que você tem, filho, não é para você descarregar as tuas distorções. Filho, não é para você descarregar tuas frustrações. Filho, é para você amar, cuidar e ter nele a oportunidade de Deus de ser transformada. Porque a mulher é preservada através da sua missão de mãe. Só que o texto diz: se, pois um condicional, ela permanecer em primeiro lugar em quê? Fé. Você tem que crer que aquilo que está sendo dito no texto bíblico é a verdade. Deus, o meu filho é uma dádiva para eu ser preservado. Você está me entendendo, minha irmã? Então Deus te amadurece através da maternidade. Se você tem lutas com seus filhos, se você tem lutas com a maternidade, se você tem sofrimentos na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa: põe o joelho no chão e lê o texto bíblico. Senhor, me preserva. Me preserva. Me preserva. Porque isso é o que Deus quer fazer. Vamos um pouquinho mais. Abra em 1 Timóteo 5. Deixa eu ir um pouquinho mais. O principal papel da mulher é cuidar de gente. É cuidar de pessoas. 1 Timóteo 5, versículo 3 até o versículo 16. Vou destacar alguns versículos para os irmãos. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. 1 Timóteo 5, 3. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados e viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Preste atenção, se alguma, está no feminino, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregado a igreja, para que esta possa socorrer aos que são verdadeiramente viúvas. Presta atenção, o texto descreve papéis da mulher. E como nós estamos estudando, o principal papel da mulher é gente. Mas ele começa no versículo 3 dizendo assim: se alguma viúva tem filhos ou netos, está no masculino ou no feminino? Está no plural. Então, a gente tem várias culturas no mundo. Por exemplo, na cultura latina, quem que cuida dos pais? As filhas. Na cultura japonesa, quem que cuida dos pais? O filho mais velho. O que que é bíblico? Versículo 3 diz: filhos e netos têm que cuidar dos progenitores. Filhos e netos. Você tem papai e mamãe? Gente, é para você cuidar. Minha esposa essa semana vai viajar para ficar com o André em São Paulo. Eu não tiro um prato da mesa. Minha filha cuida de mim em tudo, porque ela foi ensinada, fosse pela mãe, fosse pelo texto bíblico. Os filhos precisam cuidar dos pais, havendo viuvez, mais ainda, especialmente se a viuvez for feminina, que é o destaque das escrituras. Se alguém tem viúva, por que que Deus põe em alta conta a viúva e não o viúvo? É porque o viúvo vai casar de novo? Não. É porque a mulher é a parte mais frágil. E Deus a tem em alta conta. Simples. Tem viúva? Tem que ser cuidado por filhos e netos. Filhos e netos. filhos e netos. É um privilégio para mim, foi cuidar do meu sogro. Meu sogro morreu no meu ombro. Literalmente. Ele passou ao Senhor no meu ombro, eu segurando a mão dele. Foi um privilégio para mim. Como é um privilégio eu cuidar da minha sogra. Porque o texto bíblico diz que os descendentes precisam cuidar dos seus. Mas no versículo 15 ele lança uma luz diferente. 16, ele lança uma luz a mais. Ele diz assim: se alguma crente... O texto bíblico agora tira dos filhos e netos e põe uma ênfase em quem? Nas irmãs. Por quê? Porque é papel das irmãs cuidarem de pessoas. É papel das irmãs cuidarem de gente. Gente é o que tem que envolver a mente de vocês. Primeiro o marido, depois os filhos, depois os progenitores, depois a família de origem, depois os irmãos da igreja. Se alguém não cuida dos seus, é pior que o descrente. Meus queridos, uma mulher, minha esposa, tem que ter eu, tem que ter o André, a Jéssica na cabeça, tem que ter a mãe dela na cabeça, tem que ter os irmãos dela na cabeça e tem que ter os irmãos da igreja na cabeça, porque o principal papel de uma mulher é pessoas, é gente, o tempo todo. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão vendo a correspondência de Gênesis até agora? De Gênesis até agora, uma única direção para a mulher. Mulher tem que ser especialista em pessoas. Porém, hoje nós temos uma distorção monstruosa. Porque as irmãs são ensinadas pela cultura a fazer papéis de homens. Mas não é o ensino das escrituras. Vocês estão entendendo, minhas queridas? Vocês não caiam nesse engodo, mas vocês não caiam nesse laço, porque vocês vão formar Cristo cuidando de gente. É assim que as escrituras ensinam, tá? Que mais? Olha a descrição da viúva, versículo 9: não seja inscrita como viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Olha qual a descrição dessa mulher. Está falando de uma viúva. Olha o que, que essa mulher fez. Olha, está tudo ligado a gente. Tenha sido esposo de um só marido, seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido aos tribulados, se na prática zelosa de toda boa obra. Meus queridos, toda a descrição dessa viúva, ela fez o quê? Cuidou de gente. Nem menos, nem mais. Cuidou de gente. Quando Elias teve necessidade, quem o acolheu? Uma viúva. Oh, meus queridos, minhas irmãs, como que a igreja de Deus seria mais cuidadosa? Eu tenho a impressão de que a igreja aqui é muito cuidadosa, muito amorosa, me dá essa impressão. Mas essa igreja vai ser mais forte nisto ainda, se as irmãs cumprirem esse papel. Perceberem pessoas. Perceberem pessoas. Vamos um pouquinho mais, estamos chegando no final dos textos. Tito, capítulo 2. Estamos terminando, irmãs, graças a Deus. Ó, irmãs, a fofoca é uma coisa que não pode ter na igreja, mas eu vou dizer. Um grupo de irmãos me reuniu hoje de manhã e falou: César, a gente está achando que já pode parar. Um outro irmão me falou: César, abri uma pescaria para esse fim de semana, deu 490 inscritos. Os homens se resolveram. Tito capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 1 e 2 vai falar aí dos homens. Versículo 2 vai falar dos homens. O versículo 3 a 5 vai falar das mulheres. E ela faz uma distinção das mulheres idosas e das mulheres recém-casadas. Quando a Bíblia fala de idade, a Bíblia, a gente tem que ler com uma certa reserva. Porque a Bíblia pode estar falando da idade cronológica, como a Bíblia pode estar falando de maturidade. Vocês estão entendendo? A Bíblia pode estar falando de uma maturidade. Então, a idosa pode ser uma mulher mais velha. Eu vou colocar, eu sei que para nós, terceira idade é acima dos 60 anos de idade. 60 ou 65? 60 anos de idade, certo? Porém, nós temos que lembrar que naquela época as pessoas viviam menos, em torno de 50 anos. Então, uma mulher idosa nas Escrituras não seria uma mulher de 60 anos, porque pouquíssimas mulheres atingiam isso. O texto de Timóteo diz de uma mulher de 60 anos. Porém, os estudos dizem que a mulher, o ser humano, vivia menos naquela época. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que não é apenas uma questão de idade cronológica, mas pode ser uma questão também de realidade emocional e espiritual. E ele está dizendo que as mais velhas, e eu vou colocar aqui as mais velhas em torno de 45, 50 anos. Quem aqui tem acima de 45? Levanta a mão. Levanta alto. Então é com você que eu vou falar, que o texto está dizendo. Quanto às mulheres idosas... Ai, desculpa aí, irmãs. Acho que de tudo que eu falei, essa pegou, né? Desculpa aí, irmãs. Eu nunca tinha apresentado dessa maneira, viu? Eu nunca fiz a comparação. Me perdoem. Na cabeça deles, é isso mesmo, né? Na cabeça dos jovens. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, repete o que tinha sido dito, que sejam sérias em seu proceder. Queridas, vocês têm que ser alegres, mas vocês não podem brincar com coisas indevidas. Aliás, a brincadeira na Bíblia é uma coisa curiosa. Eu não vou perguntar, mas alguém aqui é muito brincalhão? Não é para levantar a mão. Olha o que a Bíblia diz sobre o brincalhão. Como o louco. A Bíblia diz que ele é como o louco que lança flecha, fogo e morte. É o homem que diz: fiz isso por brincadeira. Tem brincadeiras que são um ato de guerra, porque eu estou lançando flecha, fogo e morte. Eu tenho uma sobrinha, a sobrinha que eu fiquei em Curitiba, ela tinha uns 7, 8 aninhos de idade, ela fez uma coisa tão engraçada que eu virei para ela e falei assim: ô, minha bobinha. Ela olhou para mim e falou: é, eu sei que eu sou boba mesmo, tio. Com um jovem, brincadeira às vezes, mas cai mal para danar, porque ele está construindo a identidade dele. E às vezes você fala uma coisa de forma carinhosa, gentil, dócil, mas cai extremamente mal dentro dele. Por quê? Porque ele está em formação. Minha querida, tem coisas que você pode aceitar, mas tem coisas que não é para brincar. Não é para brincar com nada em torno de sexualidade. Nada. Em torno de sexualidade. Com teu parceiro, tudo bem. Mas este assunto, a Bíblia traz uma proibição. Não é para a gente brincar. Você tem que ter o entendimento de que, por idade, a vida é Cristo. A vida é Cristo. A vida é Cristo. Se você é um pouco mais velha, você tem que aprender a sentar numa mesa e não ter frivolidade, trivialidade. Você pode sentar numa mesa diferente, de pessoas que você não conhece, às vezes de ímpios. Você vai aguardar o momento certo e vai levar o Senhor. Você vai ter uma atitude séria diante da vida. Você está me entendendo? Levando o Senhor. Não caluniadoras. Você não vai falar dos outros. Você não pode falar dos outros. Você está me entendendo? Minhas queridas, lembrem de uma coisa. Como vocês enxergam curto e aberto, vocês falam mais que nós. A mulher fala cerca de 15.200 palavras por dia. O homem fala em torno de 7.000. Um pouco menos da metade. Vocês falam muito. Então, quando você vai contar uma história, qual que é seu nome? Amanda. Se eu for contar uma história da Amanda para Fernanda, Fernanda, a Amanda estava lá, ela estava sentada lá numa almofada e ficou lá o tempo todo. É isso que eu vou falar, porque o homem fala pouco. Se a Alice não tivesse vindo, ela ia ter perguntado: como foi a reunião? Foi boa. Não está de bom tamanho? Mas se a Amanda for contar algo do César para Fernanda: Fernanda, você viu? Você viu o jeito que ele estava vestido? Você viu o jeito que ele enrolava o fio? Você percebeu tal coisa que ele falou? Vocês falam muito. E se vocês forem falar mal de alguém, vocês vão falar muito mal. Muito mal. Mas muito mal. A Alessi tem uma memória. E nós tivemos um problema que nós tivemos que tratar. Por quê? Olha, acho que dá, né? Acho que é importante. Nós íamos, ela tem uma memória extraordinária para histórias. Então, nós tínhamos um problema atual, então nós sentávamos para conversar, porque César, há 10 anos atrás, tal dia, em tal situação, você falou uma coisa. Gente, ela lembrava tudo, todos os detalhes. O problema é o seguinte: tudo que você pensa, você sente. É o princípio das escrituras. À medida que ela ia contando a história que ela estava pensando, ela ia ressentindo o fato. E aí corria o risco de azedar, de amargar, de amargurar, que é um pecado gravíssimo nas escrituras. Então, eu ajudei ela nisso, eu santifiquei ela nisso. Leci, vamos fazer o seguinte: fato presente. Fato. Onde que eu errei? César, você errou nisso daqui. Se você quer mencionar que eu tenho esse problema há 10 anos, não tem problema. Mas você vai dizer, César, você traz isso de 10 anos. Você não vai entrar em detalhes. Por quê? Para preservar você, a sua mente. Minhas irmãs, à medida que você fala mal de alguém, o amor é esfriado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Nós estamos aqui em 500 irmãos, 600 irmãos. O que é quase todos? Pelo menos 3/4. Pelo menos 3/4. 80% de nós vai ter o amor esfriado. De que jeito que você multiplica iniquidade? Só de duas maneiras. Ou você peca, ou eu pego o pecado da Amanda e falo para Fernanda. Eu estou multiplicando o pecado da Amanda. E a Bíblia está dizendo que você, mulher mais velha, não pode fazer isso, sob o risco de você pesar o ambiente da casa. Eu vou mais longe. Tem algumas de vocês que não caluniam outras pessoas, caluniam as pessoas da casa. O maridão chega e você desfia o rosário sobre o que os filhos fizeram. Porque tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Está errado você falar? Não. Mas tem tempo, tem maneira, tem forma de fazer. Um dia o Espírito falou com Alessi: quando César chegar em casa, ele precisa descansar primeiro. Depois você vai colocar os problemas que houve na casa. Você tem que aprender que tem tempo, tem maneira, tem forma de fazer as coisas. Está fazendo sentido, irmãs? Então, uma irmã mais velha não poderia ser caluniadora. Ela não poderia. Porque isso acaba com a alegria que existe dentro da casa. Tem problema com o marido? Não é para o filho saber. Isso é calúnia. Isso é grave. Grave, como foi dito ontem. Chama o marido num canto e vai tratar o assunto. O que mais o texto diz? Diz assim: não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Aqui está mencionando vinho, mas eu vou dizer qual é minha impressão nas Escrituras, de acordo com o texto de Efésios. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Minhas queridas, vocês não podem ser compulsivas, excessivas. Tem mulher que é compulsiva na comida, tem mulher que é compulsiva na limpeza, tem mulher que é compulsiva na organização, tem mulher que é compulsiva na fala, tem mulher que é compulsiva no pensamento, tem mulher que é compulsiva no dedinho, no celular, gastando horas naquilo, como foi dito ontem. Particularmente, eu preciso uma hora preparar um estudo bíblico sobre isso. Não constitui pecado beber. Porque se eu falar isso, eu vou contra o texto bíblico. O próprio texto bíblico aqui está dizendo que não é para ser dado a muito vinho. Porém, nós temos textos bíblicos que elogiam o não beber. Particularmente, eu defendo a tese de que todo aquele que exerce autoridade não deveria beber. Nem pouco, nem muito. Você toma um cálice de vinho. Como é que você faz a diferença para o teu filho de que ele não pode beber um copo de cerveja? Qual é a diferença? Você vai me falar. Se você der conta de me explicar, eu gostaria. Qual é a diferença que tem? Como é que você resiste ao argumento de um jovem de que é diferente? Ele vai te provar que não é diferente em absolutamente nada. Você tem domínio para beber um cálice de vinho. Você tem certeza que ele tem domínio para beber um copo de cerveja? Particularmente, eu acredito que nenhuma pessoa que exerce autoridade, homem, mulher, líderes, deveria ser dado à bebida. porque eu entendo que é um comportamento mais excelente não depender. O que, que o texto está falando? O texto está falando que a mulher não pode ser compulsiva. Vocês também vão fugir. Vocês vão fugir em alguma coisa. Como é que eu sei que você é compulsiva? Aquilo que você faz em excesso. Tem algo que você faz em excesso? Tem algo que você faz muito? Só tem quatro extremos que a Bíblia diz que nós podemos habitar. Até o presente momento, eu não vi nenhum outro. Quais os quatro extremos que nós podemos habitar? Nós podemos amar a Deus de todo o coração, com toda a força, todo o entendimento e toda a alma. Um extremo. Você pode orar sem cessar. Outro extremo. Você pode em tudo dar graças. Outro extremo. Você pode tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação. Outro extremo. Mas você não pode servir demais, porque isso não é um extremo nas Escrituras. Porque tem tempo de fazer e tem tempo de parar de fazer. Você não pode amar o outro em extremo. Por quê? Porque o segundo grande mandamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não pode ter excessos dentro da sua vida que não esses quatro. Tem excesso? É um sinal de fuga. É um sinal de alívio. E a Bíblia está dizendo que a mulher mais velha não pode ser fujona. Ela tem que ser equilibrada. Ela não pode fugir da realidade da vida. Última coisa: sejam mestras do bem. O que é o bem na Bíblia? O bem na Bíblia é levar Cristo sempre. O texto de Romanos vai dizer que Deus visa o nosso bem. Quando você estuda o texto, o versículo seguinte esclarece qual que é o bem: é ter Cristo formado em nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é o bem-estar, é o bem de levar Cristo. O que você vai fazer? Você vai levar Cristo aos seus. E aí diz que as mais velhas precisam ensinar as jovens recém-casadas. Eu vou colocar a jovem recém-casada até uns 15 anos de casamento, porque tem muita lição para aprender, mas muita. Se tiver uma... Quem aqui tem até 15 anos de casamento? Levanta a mão. Ó, quantas irmãs. E tem algumas de vocês aí que precisam ainda de muita ajuda, de muita informação. O que que essas mais velhas deveriam fazer? Ensinarem as jovens recém-casadas. A gente supõe que ela vai ensinar o que ela já tem. E agora a Bíblia abre para as jovens recém-casadas outros papéis que não abriu para as mais velhas. Quais são os papéis? A. Amarem a seus maridos. Isso foi dito ontem. Quem é a primeira pessoa que vai ocupar a tua mente? O marido. Depois, a amarem os seus filhos. Minhas queridas, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Quando o maridão não ama vocês direito, sabe o que vocês vão fazer? Vão se apegar a um filho homem. É uma tendência fortíssima. Você vai se realizar num filho homem, e com isso você vai estragá-lo. Filho é temporário. Ele vai entrar e vai sair. Ele é flash que tem que ser atirada. Ele vai para longe. Ele precisa ir para longe. Quem fica é o parceiro. Não se satisfaça no seu filho se porventura o teu marido não te ama. Não se doe em demasia. Não faça demais, porque você vai adoecê-lo. O que ele precisa é ver você fazendo o seu papel com o seu marido, ainda que o seu marido não faça o papel dele com você. É isso que você precisa. Me deem mais 10 minutinhos, eu tento terminar o texto bíblico. Nós estamos quase no finalzinho. Eu já estou um tempão com vocês. E aí diz, amarem a seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, é a mesma palavra usada lá atrás de bom senso, honestas, e aí diz o quê? Boas donas de casa. O que, que é para fazer? Quem que é para cuidar da casa? A mulher. Estou sendo meio quadrado para as meninas aqui. É meio estranho. Nossa, um último encontro que eu tive esses dias, quando eu preguei algo semelhante, eu vi que uma irmãzinha abriu o olho assustada para mim. Eu parei a pregação e falei, estou meio retrógrado, né? Ela falou, machista. Aí eu falei para ela assim, querida, machista limpa a bunda de bebê? Machista lava a louça? Machista limpa a casa? Machista, porventura, pendura a roupa e dobra a roupa? Eu faço tudo isso em casa. Eu não sou machista, nem a Bíblia é. Mas eu não partilhei ainda dos homens, que diz que os homens devem viver a vida comum do lar. Eu não tenho um homem perto de mim que não aprendeu a lavar louça. Mas não tenho um. Visita, vai em casa e lava louça comigo. Já que é para ensinar, vamos ensinar. A viver a vida comum do lar. Mas a gente vai auxiliar em algumas poucas coisas. Quem para ser boa, quem que é para ser boa dona de casa? Vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. De que jeito você saiu de casa hoje? Que jeito que ficou a casa? Dá para eu chegar lá agora? Você não pode ser perfeita na casa. Mas você tem que ser organizada. Perfeição, não. Organização, sim. Se você é desorganizada, você tem que pôr o joelhinho no chão e pedir perdão a Deus. Comida de filho tem que estar na mesa, na hora certa. Roupa tem que estar resolvida, não pode faltar para homem, para filho, não pode faltar. Você tem que ter a casa limpa, organizada. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. Remédio de filho tem que estar na boquinha, na hora certa, do jeito certo. A dinâmica da casa, quem cuida são vocês. Lembrando que primeiro vem as pessoas, depois as tarefas. Vocês estão entendendo? E a última coisa, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Já falamos sobre sujeição. Último texto, 1 Pedro. Capítulo 3. E com isso, pela graça de Deus, eu venci os textos. Do versículo 1 ao versículo 7. O versículo 7 é para os homens. Mas os 6 primeiros são para as irmãs. É diferente do texto de Efésios. No texto de Efésios, nós temos 2 versículos para as irmãs e a grande maioria dos versículos para os homens. Aqui Pedro traz mais luz para as irmãs. Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Quais os papéis descritos aqui para a mulher? O primeiro, eu deveria gastar um tempo trabalhando igualmente, mas está muito tarde para a gente fazer isso. Então eu vou pular o igualmente, que se refere do 2:18 em diante, tá? Mas eu vou passar essa parte. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se algum deles ainda não obedecem à palavra. Tem dois tipos de marido aqui que não obedecem à palavra. Tem aquele que é ímpio, e ele não nasceu de novo. E tem aquele outro que é crente, mas não está entendendo a vontade do Senhor para ele naquela situação. Independente dessa situação, o texto bíblico está dizendo que é para a mulher ganhar o marido sem palavras. E minhas irmãs, sem é com S, não com C. Né? O Paulo Bornelli tem uma dessas que eu me diverti. Ele virou e falou que é para a mulher... E Deus viu Adão e falou: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele pregou assim: meus irmãos, não é idona, não é para você ser dona do marido, é idônea, viu? Sem palavras. Mas a Bíblia completa a Bíblia. Quer dizer que não é para a mulher falar? Não. Porque se a mulher não pudesse falar, Deus não ia pedir para ela ser auxiliadora. Então ela, com bom senso, diz o que é necessário. O marido não entendeu, ela cala e ora por este assunto. E ela ganha o marido de que maneira? O texto diz: por meio do procedimento de sua esposa. Você vai continuar fazendo tudo o que precisa ser feito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma irmã aqui é irritada? Levanta a mão. Só? Vai lá, levanta alto a mão. Alguma irmã aqui é colérica, joga coisa? Alguma irmã aqui, não respondam, é vingativa? Também não vou fazer. Isso é o contrário do que o texto bíblico está pedindo, porque o texto bíblico diz que é para a mulher manter o procedimento dela. Eu sou um privilegiado, porque à medida que eu converso com pessoas, eu vejo os milagres de Deus. Eu ouvi uma história, eu não acompanhei, mas eu estou te contando a história do jeito que ela é. Uma senhorinha idosa, tinha irmã, tinha um marido não cristão, e o marido traía sistematicamente ao longo de toda a vida. E ela sofreu muito com aquilo, e no final da vida, ela buscou o Senhor pedindo um posicionamento que ela deveria ter. E Deus a proibiu de separar. E Deus disse o seguinte: eu quero que você prepare a roupa dele quando ele for sair. Ela, naquela época, uma história muito antiga, ela passava e engomava a roupa dele. Foi uma ordem que Deus deu para ela, para ele sair para fazer coisa errada. Depois que Deus falou isso, um tempo depois ele teve uma doença grave. E mediante o testemunho que ela havia dado para ele, ele entregou a vida ao Senhor e faleceu. Qual é o preço da vida daquele homem? Minhas queridas, não percam o procedimento. Se nós errarmos, continuem procedendo naquilo que vocês foram instruídas. Continuem fazendo o que é certo, porque Deus, no seu tempo e da sua maneira, vai abençoá-las. Amém? Então nós homens somos ganhos mediante o procedimento de vocês, cheio de temor. E aí diz, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. E ele diz, não seja o adorno das mulheres o que é exterior. Não se prenda, minhas menininhas, mas não se prenda no externo. Tem uma beleza que vem lá de dentro que os melhores meninos querem. Vocês estão me entendendo? Tem uma beleza de dentro e não de fora. A Bíblia está dizendo, não seja a beleza da mulher o que é exterior. Porém, aí diz assim, seja porém o homem interior, o eu da pessoa, revestido de mansidão e tranquilidade. O que, que Deus espera das meninas, das irmãs? Que vocês sejam o quê? Mansas e tranquilas. Gente, só Deus para alcançar isso. Não é verdade? Só que essas duas características Deus pôs numa distinção. Olha o que, que Deus falou. Que é de grande valor diante de Deus. É a única vez que Deus pôs um destaque nas características da mulher, que é de grande valor diante de Deus. Por que que a mansidão e a tranquilidade têm grande valor diante de Deus? Vem aqui, sobe aqui. Qual é seu nome?
Tiago.
Porque qual o principal papel da mulher? Gente. Certo? Por que que a Bíblia está dizendo que a mansidão e a tranquilidade têm grande valor? Eu vou ficar bravo. Mas Tiago, você fez aquilo que eu pedi para você não fazer? Mas você não tem jeito, hein, rapaz? Ei, menino, vai lá e me obedece agora. Faz isso daqui. Se eu continuar nesse tom, daqui 10 minutos o Tiago está 2 passos atrás de mim. A rispidez, a agitação, a intranquilidade afasta as pessoas. Como o principal papel da mulher é gente, Deus colocou em destaque o que vai vincular com gente. O que que vincula? Gente mansa e tranquila. Quem é manso e tranquilo, o peão chega perto, mas quer ficar junto. Você está me entendendo? Mas quando a pessoa é ríspida, senta lá, obrigado. Quando a pessoa é ríspida, as pessoas se afastam. Você tem que entender uma coisa: o vínculo é 70% do relacionamento. Se o vínculo for bom, o marido te ouve, os filhos te ouvem. Mas se você for intranquila ou irritada, os seus vão se distanciar de você. Por isso Deus está dizendo que a mansidão e a tranquilidade têm grande valor diante de Deus, porque é o que vai aproximar as pessoas e você vai conseguir fazer um depósito dentro delas. Está fazendo sentido para as irmãs? O assunto é tão sério, minha querida. Se você não é mansa e tranquila, olha o que, que o texto bíblico diz. Duas vezes. Dois é sinal do quê? Urgência. O texto bíblico diz que a mulher... Que a mulher rixosa. O que que é rixosa? Que briga por bobagem. Tá? Empurra o marido para o canto do telhado. Mas diz que a mulher rixosa e irritada empurra o marido para o deserto. Você é mansa? Você é tranquila? Seu marido e seus filhos vão chegar. Aí você pode auxiliar o marido e edificar os filhos. Você não é mansa? Não é tranquila? Os seus vão se afastar. E vão ouvir, sabe lá quem? Sabe lá quem que eles vão ouvir? Que tem grande valor diante de Deus. Que mais? Aí termina dizendo assim. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus. As mulheres aqui costumam cometer dois grandes erros. O primeiro, elas tentam convencer pela fala. E a Bíblia diz que quem convence é o Espírito. Vocês tentam convencer a gente falando muito. E a Bíblia diz que quem convence é o Espírito. Primeira coisa. Segunda coisa. Vocês esperam que vocês não vão ter. Ai, quem sabe agora eu vou conversar, meu marido vai mudar. Deus te prometeu? Se Ele não prometeu, não espere. Se você espere em Deus. Deus, o Senhor prometeu que um dia, uma hora, Ele vai mudar. Mas Deus te prometeu tempo? Deus te prometeu modo? Não espere o que Deus não te prometeu, porque você vai terminar frustrada nisso. Espere em Deus. E aí a última coisa, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Algumas de vocês são ansiosas. Vocês temem o dia de amanhã, e Deus vai desejar que vocês lidem com a ansiedade de vocês, não temendo perturbação alguma. Amém? Amém. Me perdoe, fui longe hoje. Está encerrado o texto com as mulheres, graças a Deus, tá bom? À noite a gente vê a direção que o Senhor vai dar, muito possivelmente com os homens, tá? Para a gente iniciar esse trabalho com eles. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu povo e pela tolerância que eles tiverem em ouvir a tua palavra. Que o Senhor os ajude, que o Senhor ajude as nossas irmãs e que elas sejam filhas de Sara, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.